Muito boa tarde, muito obrigada pela aceitação do nosso convite para estarem presentes na reunião do Grupo de Trabalho de Turismo. Nós, enquanto Grupo de Trabalho de Turismo que se insere na Comissão de Economia e Obras Públicas, vamos fazendo audições, portanto, frequentes às várias associações, e são muitas, e entidades que compõem este importantíssimo setor estratégico nacional, e ainda não tínhamos tido também a oportunidade de ter presente a Associação das Termas de Portugal, pelo menos nesta legislatura. No passado tivemos na altura o anterior presidente, que também era do meu distrito, de Monfortinho, portanto, o António, Dr. António Salgado, que já nos deixou. E, portanto, queria também felicitar os novos corpos sociais da Associação das Termas de Portugal. E portanto, apresentar, portanto, a doutora Teresa Vieira, presidente, vice-presidente, o doutor Diogo Barbosa e o doutor Luís Veiga, também vice-presidente. Temos presentes os grupos parlamentares que compõem o Grupo de Trabalho de Turismo, o senhor deputado Acácio Pinto, do PS, o senhor deputado João Paulo Viegas, do CDS, e o seu deputado João Ramos, do PCP. Hoje o PSD não pôde estar presente, e o Bloco normalmente também não nos dá o prazer da sua visita. Antigamente acompanhava, mas agora de facto não tem participado no Grupo de Trabalho de Turismo. Nós, só para vos dizer que, pronto, temos hoje já muitas comissões, vários eventos, agora ainda vai haver uma exposição a propósito dos 40 anos do 25 de Abril, e que é difícil às vezes conciliar todas as reuniões que temos. Mas pronto, nós normalmente neste tipo de reuniões damos a palavra para fazerem uma primeira intervenção. Quero explicar que depois também darei a palavra aos senhores deputados que se inscreverem para fazerem perguntas ou alguma intervenção que desejem fazer, e normalmente devolvo-vos a palavra em seguida para responderem às perguntas que os senhores deputados tenham. Por isso, também não se preocupem em ser demasiado exaustivos numa primeira intervenção, porque depois terão oportunidade em complementar essa intervenção numa segunda parte. E, portanto, passo-vos desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada.
Ora, então, muito boa tarde, obrigada pelo convite. É para a Associação um prazer poder estar cá e falar um pouco deste setor que representamos, e principalmente num grupo de trabalho de turismo, já que esta é uma das nossas valências, embora as termas enquanto atividade e o termalismo enquanto atividade passe desde logo pela utilização de um recurso natural, que é a água mineral natural, para fins terapêuticos, de reabilitação terapêutica ou de promoção da saúde. E, portanto, estamos logo a falar de uma atividade que relaciona o recurso natural, relaciona o equipamento do estabelecimento termal enquanto unidade prestadora de cuidados de saúde, mas também o espaço, o destino termal enquanto destino turístico de turismo de saúde, e todas aquelas valências que se desenvolvem à volta da atividade termal e da sua potencialidade nos territórios onde as termas se inserem. Muito rapidamente dizer que a associação que estamos cá hoje a representar deriva de uma reestruturação da ANIAM, que já foi uma passagem de grêmio anterior a 75, e em 75 é criada a ANIAM, e em 96 a ANIAM é fundida, cindida em duas associações, uma para as águas de engarrafamento e outra para a Associação das Termas de Portugal, que é as águas por utilização no termalismo. Contamos com 39 associados. Existem neste momento algumas emergências que estão em processo de validação de indicações terapêuticas, que darão lugar a novos estabelecimentos termais e, portanto, novos associados, esperamos nós também, para juntar à nossa associação. A associação, ao longo destes anos, tem sido a entidade que representa o setor e, por isso, tem assento não só na Comissão de Normalização Portuguesa para o Turismo, mas também na Comissão de Avaliação Técnica da Direção-Geral de Saúde, que, no fundo, é a comissão que analisa os estudos hidrológicos médicos no sentido da comprovação das valências terapêuticas das águas minerais naturais para, assim, poderem ser usadas para o termalismo. Também fazemos parte do board da European Spa Association, que é a Associação Europeia de Termas e Spas, e é de facto por essa via que nós mantemos as ligações àquilo que vai acontecendo na Europa, não só ao nível de termalismo, mas ao nível de turismo de saúde, e também aproveitamos estes bordes e aproveitamos os contactos da ESPA também ao nível de Bruxelas e percebendo um bocadinho quais são as orientações nesse sentido. Por isso também fomos membro do grupo de trabalho da ISO Spa Services, que neste momento está em análise e será uma norma ISO de qualidade mundial para a componente não só dos medical spas, onde inserimos as termas, mas também a do wellness spa services. Gostaria apenas de destacar ainda que nos últimos três anos a Associação tem sido líder de um consórcio de uma estratégia de eficiência coletiva ao nível da região centro, o PROVER, Valorização das Estâncias Termais do Centro, e que foi um projeto que de facto congregou os balneários termais do centro. Não foram a totalidade que estavam no consórcio, embora as iniciativas, principalmente do âmbito imaterial, trespassem aquilo que é o efeito para as termas consorciadas, e que teve uma forte componente material do ponto de vista de requalificação, não só de estabelecimentos termais, mas também de envolventes, mas também tem um investimento da componente imaterial, que é extremamente importante nesta fase em que é importante dar a conhecer qual é a nossa oferta termal e posicionar-nos perante outros mercados, não só nacionais, mas internacionais. Ligeiramente o setor, 38 termas associadas, 35 em atividade. Falamos de termas que têm concessão e exploração pública ou privada. Como sabem, a água é um recurso de domínio público, pode ser concessionado. Existem balneários termais em Portugal que têm uma concessão pública e uma gestão pública, ou concessão privada e gestão privada, e depois também situações mistas, em que a concessão é pública, mas que depois a exploração é de entidades privadas. Estimamos, dos dados que conseguimos apurar em questionar aos nossos associados, termos associadas a estas termas 140 unidades de alojamento e 11 mil camas. Referir que dentro das emergências licenciadas para o termalismo são 48, o que quer dizer que temos aqui um conjunto de emergências que ainda não estão a ser exploradas e que podem ser interessantes do ponto de vista de captação e de investimento e até para desenvolvimento das localidades onde elas estão, realçando que grande parte delas estão em zonas interiores do país e, portanto, também por isso essa valência. Como nós costumamos dizer, a água é um recurso único, inimitável e não deslocalizável e, portanto, quando estamos a falar em apoiar investimento, esta componente também é importante. Referir ainda que entre 2004 e 2009 foi feito investimento na ordem dos 215 milhões de euros, isto dados de Turismo Portugal. Estimamos que entre 2010 e 2014, entre os investimentos concluídos e aqueles que ainda estão em curso, mais 50 milhões de euros de investimento. Estamos a falar de requalificações de estâncias termais, estamos a falar de estabelecimentos termais, estamos a falar de projetos na área da envolvente, nas captações, em equipamentos complementares a nível de hotelaria ou de animação. Dentro destes, é óbvio que tem uma fatia muito grande, principalmente 2010-2013, os projetos no âmbito do PROVER, que só em investimento público os materiais ultrapassaram os 13 milhões de euros, e tem também uma componente de projeto imaterial, o que lhes falava de plano de animação e de marketing, na ordem dos 740 mil euros. Qual é o status quo do setor a 2013? 94 mil clientes. Quando estamos a falar de clientes, não estamos a falar de visitas, estamos a falar de clientes puros, depois estes clientes multiplicam-se em visitas consoante aquilo que os leva até aos estabelecimentos termais, dos quais 46% derivam de termalismo terapêutico, ou seja, a motivação principal da frequência termal é para o tratamento de uma patologia, normalmente com indicação médica, ou então, numa perspectiva de fidelização e face aos efeitos, o regresso, e 53% termalismo de bem-estar. Referi que em 2004, que foi a data em que saiu a legislação 142/2004, que regula não só o licenciamento do ponto de vista dos estabelecimentos termais, mas também da atividade, veio permitir que a valência de promoção de saúde, de lazer, de bem-estar estivesse também incluído dentro da oferta termal. A percentagem dos clientes de bem-estar era de 4%, portanto aumentou para 53%, portanto é um aumento brutal do número de clientes. Ao nível do volume de negócios, nós estamos a falar de uma atividade que rondará os 13 milhões de euros de volume de negócios direto, dos quais 87% deriva de clientes de termalismo terapêutico. Fazer aqui um parênteses, há poucos dias foi apresentado no âmbito de uma estratégia de internacionalização de turismo de saúde pelo Health Cluster Portugal, que sabemos também fazer parte do Grupo de Trabalho para o Turismo de Saúde, o Grupo de Trabalho Interministerial, dizendo que o objetivo era que no âmbito do turismo médico reativo, entendendo que turismo médico reativo é o turismo médico das pessoas que se deslocam para o tratamento de uma necessidade de recuperação de saúde imediata, ou proativo, que é por iniciativa própria, decidem fazer um tratamento. E obviamente que aqui também as questões das cirurgias estão incluídas, mas no caso das termas seria tratamento. O objetivo era os 90 milhões de euros de volume de negócios. Nós, com o que temos agora, que basicamente é mercado nacional, já atingimos 12% deste objetivo. Do ponto de vista de bem-estar, a faturação representa 13%, o que dá para perceber que, apesar que a nível de clientes estar equilibrada a frequência de clientes de termalismo terapêutico e de bem-estar, a verdade é que, do ponto de vista de faturação, o grosso da nossa faturação continua a ser o termalismo terapêutico. Estas visitas representam no território 650 mil dormidas. 85%, mais uma vez, derivado dos termalistas por origem motivação terapêutica, em que a estada média anda na ordem das 12 noites, e 15% para o termalismo de bem-estar, em que a estada média são de 2 noites. Estes números fazem com que o impacto da atividade termal nas dormidas dos residentes nacionais, comparando agora com os dados do INE apresentados em finais de dezembro, representam 4,8% das dormidas dos residentes nacionais e 11,8%, quase 12%, das dormidas dos residentes na região norte e região centro, onde obviamente existe a maior concentração de balneários termais em funcionamento. Na mesma medida, parece-nos legítimo afirmar que, considerando um estudo que foi feito pela IPI para a Confederação de Turismo Portuguesa em 2008 sobre as oportunidades para o turismo de saúde, em que dizia que por cada 100 euros que era gasto dentro de um balneário termal havia um efeito total, direto, indireto ou induzido, na ordem entre os 70 e 80 euros no exterior, que estes 13 milhões de euros representam 10 milhões de euros nas comunidades. Eu repetia, a localização das nossas estâncias termais, grande maioria em regiões do interior, e portanto o peso destas dormidas ainda tem mais importância, porque não são regiões naturalmente mais onde há uma maior concentração das dormidas, nem uma maior concentração dos turistas, e portanto isto faz não só contribui para os números que nós conseguimos e para a nossa performance turística, mas contribui também para a fixação das pessoas e como polo de desenvolvimento local nas regiões onde as termas se inserem. A nível dos constrangimentos, e deixando isto já para uma discussão, dizer-lhes que existem algumas preocupações do setor, para além daquelas que são óbvias de todos os setores depois deste período que passamos e dos constrangimentos que todos sentimos. Obviamente que as termas requalificadas que estão, 80% do parque termal está requalificado, têm um mercado muito nacional e que obviamente se ressentiu do período que passamos. Ressentiu-se duplamente, ressentiu-se pela perda de capacidade económica das pessoas, mas ressentiu-se também por algumas medidas, entre as quais destacaríamos a suspensão das comparticipações pelo Sistema Nacional de Saúde. Dizermos até e atrevermos-nos a dizer que não tanto pelo valor da comparticipação, porque não era muito expressivo, se repararem, de acordo com aquilo que foi noticiado na altura, representava 500 mil de euros para o Ministério da Saúde o valor das comparticipações, estamos a falar de 13 milhões, portanto não é o mais expressivo, mas acima de tudo pelo efeito psicológico que passou a representar, já que deixou de funcionar, de estar como dentro de uma alternativa terapêutica da rede dos cuidados de saúde do Sistema Nacional de Saúde. E isso sim, para nós, é preocupante, porque faz com que haja alguma inibição na prescrição, há um efeito psicológico direto nas pessoas com mais idade e com uma faixa etária mais avançada. O valor, ainda que pequeno, é expressivo e pode influenciar ou ser determinante na decisão da frequência. E por último, porque Nós nas termas tratamos doenças crónicas e, portanto, uma doença crónica não deixa de existir, nem deixa de ser tratada. Há é uma deslocalização do tratamento e da terapêutica e, por isso, na altura, termos vindo cá também conversar com vocês e sensibilizar-vos para estas matérias e para a importância que era para nós esta componente da comparticipação. Destacaríamos, então, a questão dos custos energéticos, que é algo que tem muito peso na atividade termal dentro dos custos de contexto, além das questões de recursos humanos, porque, como costumamos dizer, a nossa atividade vive da água e depois do tratamento personalizado, desde a prescrição à vigilância e a toda a prática termal pelos nossos terapeutas. Temos, obviamente, a questão dos custos energéticos, que sentimos pela subida dos custos energéticos, mas também pela subida da incidência de IVA. A atividade termal, enquanto atividade que resulta dos atos médicos, é uma atividade isenta e, portanto, a subida do IVA para nós foi um aumento de custo direto de 17%, que teve muito impacto do ponto de vista da nossa atividade, porque, obviamente, estando num período de estagnação, recessão, era impossível fazer repercutir no preço final aos nossos termalistas. O efeito desta subida do imposto. Também a questão das secutes, que obviamente se pensarmos nos balneários que estão em determinadas zonas cujas as melhores acessibilidades e aquelas em que os tornam mais competitivos são penalizados também por esta questão, mas aí certamente para a frente o meu colega Luís Veiga melhor falará sobre esta temática. A questão dos direitos de autor e direitos conexos é uma preocupação de todos os setores associados ao termalismo e que nós, associados ao turismo e que nós termas também sentimos, e acabam por ser tudo mais custos a somar numa altura em que nós queremos cada vez mais sustentar as nossas atividade e conseguir ser competitivos não só no mercado interno como externo. E ainda a questão da suspensão do programa Saúde e Termalismo Sénior. De facto, estes 4 anos para o setor foram anos complicados porque tivemos um conjunto de notícias sequenciadas e esta do programa Saúde e Termalismo Sénior teve também um impacto expressivo nos nossos números de termalistas terapêuticos, desde logo porque estávamos a falar de um programa que permitia que até 5 mil séniores frequentassem termas durante 14 dias, estamos a falar de 70 mil dormidas, estamos a falar de 5 mil aquistas, que num total de aproximadamente 45 mil termalistas que temos da parte terapêutica tem um peso significativo. Estaremos a falar de um volume de negócios na ordem de 1 milhão de euros de tratamentos e 1,7 milhões em dormidas. Existem estudos, quer apresentados pelo Inatel, quer pelos nossos colegas espanhóis, de um programa que eu não posso dizer que é igual, porque quer a nível dos benefícios para os seus utilizadores, quer ao nível do número de utilizadores que podem usufruir, é claramente superior, que é o Inserso em Espanha. Estudos médico-económicos e que foram feitos associados ao programa, económicos e depois médico-económicos, vieram a provar que o investimento que era feito no programa era recuperado, quer do ponto de vista de custos com segurança social, por aumentos dos contratos sazonais e por aumentos de contribuições para a segurança social, quer ao nível dos impostos sobre rendimento, seja das empresas diretamente do setor ou das ofertas análogas de alojamento, restauração e animação e também a nível do IRS, mas também, não menos importante, ao nível dos custos com saúde. Ou seja, a frequência termal obviava algumas despesas do ponto de vista de atos médicos, meios complementares, medicamentos e, portanto, havia uma dupla vantagem do ponto de vista do investimento que era feito neste programa. Foi um programa suspenso, em 2013 nós já não tivemos o programa, não se antevê neste momento a possibilidade de reposição do programa nesta ou noutro cenário, e fica também aqui a nossa preocupação por o programa e pelo efeito que ele tinha. A nível de oportunidades, e porque gostamos de acabar positivamente, dizer que existem um conjunto de circunstâncias a nível mundial e nomeadamente a nível europeu que representam uma oportunidade para o termalismo nacional e também uma oportunidade para Portugal. Desde logo a resolução do Parlamento Europeu de 2011 que define como objetivo tornar a Europa num primeiro destino europeu, destino de turismo mundial. E nessa perspectiva reflete claramente a questão do turismo de saúde e da importância do turismo de saúde como uma das valências que podem contribuir para esse objetivo e dentro do turismo de saúde, para a importância quer do turismo de saúde relacionado com os recursos endógenos, ou seja, termalismo, não só, mas também, é a nossa dama, é o que nos traz cá, mas também a questão da promoção da saúde e da prevenção da doença. E, portanto, ter essa componente e o aproveitar da questão termal e da questão do turismo de saúde, não só numa perspectiva terapêutica, mas também de promoção de saúde, para além da questão do bem-estar geral, do lazer, mas também numa perspectiva cuidada. Paralelamente, o Programa Europeu Saúde para o Crescimento 2014 e 2020, que está na agenda da União Europeia para a Saúde, que claramente focaliza a importância da prevenção e da promoção da saúde. O objetivo é claramente retirar os cidadãos europeus das camas dos hospitais, que passa por uma política de promoção. E esta pode ser uma oportunidade, porque já existem países europeus com forte tradição termal, não só de uso no mercado interno, mas também já de se deslocarem a outros países para a frequência termal, como é o caso, por exemplo, do mercado alemão, onde as seguradoras de saúde já comparticipam programas não só terapêuticos, mas também de promoção de saúde. E, portanto, isto representa uma oportunidade para o termalismo europeu e representa uma oportunidade para o termalismo nacional. E depois a Diretiva Europeia dos Cuidados de Saúde Transfronteiriços. A Associação teve a oportunidade de, em dois momentos, sensibilizar a questão das termas e do termalismo dentro da transposição da diretiva. Como sabem, a diretiva define o conjunto de dados que podem ser prestados não no destino, não no país de origem do cidadão europeu, mas noutro país da União Europeia. E a partir do momento em que as termas deixam de ser comparticipadas, deixam de estar naturalmente na rede de cuidados de saúde do Sistema Nacional de Saúde, o que pode ser um entrave para, numa perspectiva de conseguirmos trazer cá cidadãos da Europa para frequentarem termas em Portugal, pode ser um entrave para as termas nacionais concorrerem. Tivemos o cuidado, enquanto esteve em consulta pública a transposição da diretiva, de espelharmos estas nossas preocupações, de modo a ficar claro que as termas iam estar dentro do leque da rede de cuidados, independentemente da comparticipação ou não, mas serem inseridas dentro, enquanto unidades prestadoras de cuidados de saúde, enquanto utilizadoras de uma água mineral natural que têm valências terapêuticas reconhecidas pela Direção-Geral de Saúde, sendo a hidrologia médica uma especialidade médica reconhecida pela Ordem dos Médicos e, portanto, dentro da medicina termal, também estarem incluídos. E também a questão da estratégia de internacionalização do turismo de saúde. Neste momento, existe já um documento estratégico que passou a divulgação, ainda que em sentidos gerais, pelo Health Cluster Portugal, para a internacionalização do turismo de saúde, ou para qual é a estratégia para o turismo de saúde em Portugal, também numa perspectiva de internacionalização. Existe um grupo de trabalho interministerial, da qual a Associação não faz parte, apesar de ter reclamado a sua presença como entidade representativa do setor termal, para a internacionalização do turismo de saúde. E daquilo que nos é dado a conhecer, do que veio a público, claramente está estabelecido que o turismo de saúde se dividirá em duas vertentes: o turismo médico e o turismo de bem-estar, sendo que dentro do turismo médico tem as duas valências, aquela em que diretamente há uma indicação médica para um ato médico, terapêutico, cirúrgico, de reabilitação, e aquela que é por decisão do próprio tomar esse mesmo ato médico. E depois o turismo de bem-estar. E isto é uma oportunidade, mas é também uma preocupação para nós. É muito importante que as termas estejam na totalidade da oferta, não só na perspectiva do turismo de bem-estar, mas também na perspectiva do turismo médico. Pelas razões que indiquei, porque nós somos, de acordo com o Decreto-Lei 142/2004, unidades prestadoras de cuidado de saúde. A nossa tutela é a Direção-Geral de Saúde. Os nossos técnicos são operadores de hidrobalneoterapia, são enfermeiros, são fisioterapeutas. Os nossos médicos, que estão no balneário, que prescrevem a prática termal, que fazem a vigilância da terapêutica termal, são médicos reconhecidos pela Ordem dos Médicos e com especialidade de hidrologia médica, que é, aliás, uma especialidade reconhecida também ao nível mundial. E, portanto, retirar as termas dentro da oferta de turismo médico parece-me redutor quando Portugal se está a começar a lançar numa oferta deste tipo de turismo e que se quer afirmar como um destino de turismo de saúde de excelência. Aliás, é isso que outros países da Europa estão a fazer, vendem integradamente e assumem claramente que o termalismo também é uma prioridade e que o termalismo também faz parte desta oferta de turismo médico. Por outro lado, estarmos presentes no turismo de bem-estar é óbvio, há sempre uma componente associada ao lazer e a boas práticas de vida saudável que, associadas ao turismo, nós temos essa capacidade de oferta nas nossas estâncias termais, mas há claramente aqui uma outra preocupação. atividade termal é a única atividade nesta área que está devidamente regulamentada. Nós não temos nenhuma regulamentação, seja do ponto de vista de licenciamento das instalações, seja do ponto de vista de qualidade, ou standards mínimos de qualidade, quer para os SPAs, quer para a talasso, onde o caminho a percorrer no âmbito da talassoterapia é ainda mais longo. Não estamos com isto a querer dizer que não deve haver essa oferta. Achamos que deve haver. Deve ser de qualidade, deve cumprir standards mínimos de qualidade, de maneira a não criar, de alguma forma, uma má experiência e uma má referenciação do país do ponto de vista deste destino. Obviamente que nós, como setor amplamente regulado, desde a monitorização das captações, desde o processo em que fazemos uma captação, até que ela é licenciada para ser utilizada, até que ela está reconhecida com valências terapêuticas, até termos os estabelecimentos termais preparados para o funcionamento, todo o controle e monitorização que nós temos pela Direção-Geral de Saúde, que é apertado, que implica custos, que são custos da nossa atividade, mas que nós nem vimos cá reclamar, porque percebemos que faz parte da nossa qualidade e da qualidade daquilo que nós oferecemos. Preocupa-nos é que, de alguma forma, nós possamos ser os parentes próprios do turismo médico, direto, porque não somos hospitais, porque não somos hospitais públicos ou privados, e de alguma forma fiquemos perdidos no meio de uma oferta que não está regulamentada e que pode, de alguma forma, tirar aquilo que são os nossos atributos e aquilo que nós defendemos e que tem a ver com a qualidade do serviço que se presta dentro dos estabelecimentos termais. Portanto, estas eram as principais achegas que nós gostaríamos de deixar à discussão e ficamos agora disponíveis. Obrigada.
Doutora Teresa, querem ainda acrescentar mais alguma coisa ou fazem-no na segunda ronda? Também há essa possibilidade, se calhar. Pronto, porque eles... Porque de certeza que os senhores deputados vão ter perguntas sobre alguns dos pontos aqui, não sei se seria...
Para dizer que, sendo eu presidente da HP, da Associação do Texto de Portugal,
sim,
e tendo também termas no nosso grupo, aceitei o desafio de integrar esta equipa à direção da ATP, porque nós achamos que no âmbito do turismo de saúde, aliás, onde nós investimos bastante é no turismo de saúde, no grupo, achamos que realmente há aqui um potencial enorme que o país tem para oferecer neste momento, e estes condicionalismos acabam por ser algo complicados a partir do momento em que, por exemplo, as comparticipações ao Serviço Nacional de Saúde acabaram. Isso era um montante que estava em causa, salvo era de 600 mil euros ano, não era? 500 mil euros ano de comparticipações, mas isso refletiu-se como poderão ajuizar e ver, e, pronto, e nós temos fundamentação que mostra isso. Se calhar num encargo superior em medicamentos, mas, e numa saída, digamos, dos termalistas de algumas termas, e portanto tudo isto é economia regional, e estes constrangimentos que foram identificados, para além do número que eu acho que é importante, dos 12 milhões e meio de dormidas que tivemos a nível nacional, total foram cerca de 41 milhões, como sabem, de dormidas o ano passado, mas destes 12 milhões e meio de dormidas de residentes, há aqui 5%, cerca de 5% que são de clientes afetos ao termalismo, seja no âmbito do bem-estar, seja no âmbito do termalismo clássico. E, portanto, é um número que tem alguma dimensão na questão das dormidas e, sobretudo, tem um impacto enorme porque se tratam de economias regionais, trata-se do interior do país, mais acentuadamente no norte, no interior norte e no interior centro. E, portanto, são, digamos, algumas válvulas de escape em termos de tesouraria, de cash flow e também, porque não indiretamente, também no âmbito do Ministério da Saúde, a possibilidade de reduzir os encargos com a saúde. E, portanto, temos feito o possível e o impossível junto do Ministério da Saúde para que essa decisão, essa má decisão, seja revista e que esta comparticipação volte a ser dada, até porque no peso enfim, há aqui um peso realmente enorme e há aqui uma mais-valia que foi perdida com esta decisão, que foi incorretamente estada naquela tentativa de cortar a direito em várias tomando medidas draconianas em vários estádios, em vários níveis. E, portanto, pensamos que esse constrangimento é realmente muito importante. Para além disso, é óbvio que há aqui oportunidades no âmbito do turismo de saúde. Sabemos que há aqui muito a fazer em termos de concorrência, em termos de competitividade do setor, como é óbvio. mas também o facto das escutas terem sido protegidas levou a que realmente mais este custo fosse acabasse por ver este setor ser menos competitivo, o que lamentamos desde já. Queria apenas destacar no âmbito da Secuti, porque ficou porque a doutora Teresa Vieira lançou aqui o REP para que eu falasse um bocadinho sobre isso. Estamos em vias de ter Secutis geridas de forma diferente no país, como sabem, porque o Secretário de Estado dos Transportes chegou a acordo com a Secuti Vias, com a A23, no sentido que o risco de tráfego fosse assumido todo pela Secuti Vias no que respeita à A23. Estamos a falar da zona centro, enquanto que todas as outras preferem manter a tarifa de disponibilidade e, portanto, receber o valor que têm recebido, com alguns ajustes, até aqui, independentemente do número de viaturas. O que vai levar a que na região centro, que é a região claramente mais afetada pela SCUT, haja duas gestões completamente diferentes, ou seja, uma muito agressiva, porque o objetivo da SCUT Vias na A23 é trazer toda a gente para a A23 outra vez e retirá-la das estradas nacionais e municipais, portanto, daí fazer preços diferenciados aos fins de semana, preços por trajetos, enfim, irá fazer. Não, já há acordo sobre isso. E, portanto, na região centro pode haver uma A23 com preços muito baixos e com preços muito diferenciados, e poderá haver uma A25 quase paralela no norte da região centro, com preços idênticos aos praticados atualmente. Portanto, vai levar aqui a algum atrofiamento, digamos, é óbvio que os autarcas do norte da região centro já se aperceberam do que pode vir a acontecer e, portanto, já tiveram algumas reuniões com o Secretário de Estado dos Transportes, mas isto também nos preocupa a nível da região centro, como é óbvio.
Muito obrigada. Dr. Luís Veiga, doutora Teresa Vieira e também à doutora Diogo Barbosa. E vou passar porque esse assunto não era do conhecimento, ainda hoje esteve cá o Sr. Secretário de Estado e tivemos a oportunidade de, mais uma vez com a equipa do Ministério da Economia. Ele ainda não fez nunca esse anúncio, apesar de ter sido questionado por vários deputados relativamente ao novo sistema de portagens, que ele continua a dizer que um dia irá anunciar. Mas vou passar de imediato a palavra aos senhores deputados. Passo ao Sr. Deputado Cássio Pinto, do PS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu gostaria de saudar a Associação das Termas de Portugal nas vossas pessoas, na doutora Teresa Vieira, a doutora Diogo Barbosa e a doutora Luís Veiga. Agradecer as vossas palavras, elas foram expressamente elucidativas e de uma caracterização cristalina do problema que está em causa quando falamos de Termas de Portugal. Aliás, quero mesmo saudá-la vivamente pela sua intervenção. E dizer-lhe que, efetivamente, esta é uma preocupação que também passa pelo Partido Socialista. A questão das termas portuguesas, disse bem que elas, tendo maior predominância em algumas regiões do nosso país, elas espalham-se um pouco por todo o território, embora desde o Algarve até ao Minho e no interior também, basicamente até no interior, mas elas têm uma concentração, sobretudo no norte e no centro interior, estendendo-se também até um pouco até ao litoral centro. Mas isto para contextualizar e lhe dizer o seguinte, efetivamente nós partimos do pressuposto e do princípio de que o termalismo tem uma conexão positiva no que concerne às questões de saúde, e isto para ir às questões centrais que aqui levantou. Nós partimos muito desse pressuposto, que há uma correlação positiva, termalismo-saúde. E partindo desse pressuposto, inclusivamente os deputados do Partido Socialista, quando esteve cá o Sr. Ministro da Saúde, recentemente, colocaram-lhe a questão nesse âmbito, questionando diretamente se ele equacionava alterar aquelas que eram medidas que, não sendo de grande dimensão financeira para o Orçamento de Estado, eram simbolicamente relevantes para os portugueses que faziam termalismo. nomeadamente para as pessoas mais idosas, que tinham também alguns problemas, nomeadamente financeiros, e portanto esse era um estímulo para elas também poderem frequentar as termas. É evidente que a redução que assistimos nos últimos anos de cerca de 30% na frequência das termas não se deve exclusivamente às questões desse corte, mas esse corte foi penalizador daquela que tem que ser uma política que nós temos que encontrar também para o termalismo, mas também para as regiões do interior. Porque as termas não são só proporcionadoras de cuidados de lazer, de cuidados de saúde, são também fatores de dinamização da economia. E fatores de dinamização da economia em áreas do nosso território que carecem muito dessa dinamização. E não há nenhuma dúvida de que, eu não vou citar nenhum caso concreto, mas não há nenhuma dúvida de que todos conhecemos muitas regiões em que as termas são, de facto, um fator relevantíssimo na criação de emprego e na dinamização concreta de muitas áreas da economia, desde a hotelaria aos restaurantes, mas todas as áreas conexas que também trabalham com elas. E, portanto, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso e ficamos muito preocupados, e, portanto, eu questionei diretamente o Sr. Ministro da Saúde, em nome do Partido Socialista, no sentido de lhe perguntar se ele equacionava ponderar a reativação desse apoio no Serviço Nacional de Saúde e mais, e se ele também ponderava repor uma portaria semelhante à 482, que foi a última de 2011, que tinha aquele programa que também aqui referiu, que era o Saúde e Termalismo Sénior, que também, não tendo um montante muito elevado de beneficiários, mas os tais 5 mil, cerca de 5 mil não chegava, eram 4.800 ou 900, eram relevantes para que também pudéssemos dinamizar esse programa. Aliás, o Inatel, que o geria, geria-o de forma adequada, de forma correta, e eram muitas as pessoas que, portanto, também beneficiavam desse programa. Portanto, também eu questionava-me sobre isso, ele não deu resposta nessa reunião e, portanto, como não deu resposta aos deputados do PS, questionaram-me diretamente por escrito para que ele possa responder, porque essa é uma preocupação que nós temos e acho que é muito relevante poder equacionar esse aspecto. Dizer-lhe também que tomei boa nota dos números que aqui nos deu e da questão de que os clientes ligados ao termalismo e ligados, no fundo, às termas, muitos deles, obviamente, nós também já o sabíamos de uma forma empírica, digamos assim, mas trouxe números concretos, 47% é para fins terapêuticos que frequentam as termas e, portanto, lá está, não há nenhuma dúvida de que esta questão é relevante e faz toda a diferença. Depois, os dados que nos trouxe também aqui devem merecer toda a nossa atenção do Partido Socialista e de todos os deputados e, afinal, de todas as pessoas que têm funções de decisão, porque o montante de verbas que estão envolvidos não é despreciando nem o montante de dormidas que acontecem nas termas. Aliás, as termas, na maior parte das regiões onde elas existem, são fundamentais para conseguirem dar resposta de dormidas a toda uma região. Elas não são só para a cidade, por exemplo, ou no caso concreto, muitas delas nem estão em cidades, estão até em vilas ou em locais menos importantes sob o ponto de vista da hierarquia dos territórios, mas elas são relevantes muitas vezes para a cidade que está mais próxima para também responderem às questões de dormidas. E, portanto, também esse é um aspecto relevante que eu gostaria aqui de acentuar. Mas dizer-lhe também o seguinte ainda, sobre as questões que referiu dos constrangimentos. Efetivamente, vamos-nos entender, já lhe falei de alguns constrangimentos, mas os custos energéticos, é evidente que também é uma questão que referiu e que é relevante. Eles também advêm muito de uma opção que foi também tomada por este Governo na questão dos custos de gás, de eletricidade, etc., sobre o efeito que o IVA teve também nesses custos. E, portanto, também aí nós temos vindo a alertar essa matéria. Com a questão das escutas, eu não queria estar aqui a particularizar, mas também é evidente, não há nenhuma dúvida de que foi já este Governo, é evidente que a questão das SCUTs foi este Governo que, em, se não me falha agora a memória, em 1 de outubro de 2012, que acabou com algumas isenções que existiam para os residentes e para as empresas que estavam nos territórios, e esse também foi um fator penalizador. Eu bem sei que a questão que o Sr. Vice-Presidente Luís Veiga levantou, uma questão mais global, mas também foi também uma penalização concreta que acabou por se refletir também fruto de decisões deste Governo. Os direitos de autor e direitos conexos é uma questão que nos tem vindo a preocupar muito e que temos tido recorrentemente essa questão colocada pelas várias instituições ligadas ao turismo em geral, seja pela Aresp, seja pelos hoteleiros, todos eles nos têm recorrentemente colocado essa questão. Eu acho que a Assembleia da República tem que pegar nessa questão. Obviamente sabemos que os direitos de autor são direitos importantes, nós temos que ter em conta, com certeza, mas temos que encontrar uma fórmula que termine com esta pulverização de entidades que acabam por reclamar os seus direitos. E tem havido, como se sabe, também já algumas decisões judiciais que vão em sentidos até, muitas vezes, dar razão até às entidades que acabam por contestar essas decisões. Mas essa é uma questão que fez bem levantar e nós vamos também ter que lhe pegar com muita força. Finalmente, para também não me alongar, acho que já me estou a alongar demais, dizer o seguinte. A questão que levantou aqui, que me parece muito relevante e que temos que refletir sobre ela, é a questão dos cuidados de saúde transfronteiriços. Não há nenhuma dúvida de que os Estados têm que encontrar uma fórmula de poder, e Portugal, e o Governo português, acho que tem que encarar esta matéria de uma forma muito consistente, porque efetivamente nós, dadas as condições climáticas que temos, dadas as condições excelentes das águas que temos, as condições de respostas termais que temos, faz todo o sentido que o Governo possa também encontrar uma fórmula de podermos encontrar comparticipações para os utentes das termas que possam vir de outros países. Não há nenhuma dúvida que esta questão, a questão transfronteiriça e a diretiva que agora esteve aqui na Assembleia da República em discussão a semana passada, temos que encontrar a fórmula de poder encontrar aí uma resposta que também nos proporcione que haja também entrada de termalistas que possam vir de outros países para encontrar também aqui a resposta com participações a nível da saúde. Portanto, para terminar, gostaria mais uma vez de lhe agradecer a intervenção, de agradecer a vossa presença e, em nome do Partido Socialista, dizer que saio daqui, saímos daqui, estou a falar pessoalmente, mais ricos, porque a intervenção que aqui nos deixou foi muito abrangente, muito clara. E permite-me a mim também pessoalmente, que vou também tendo o acompanhamento de algumas destas matérias, sair mais enriquecido depois da sua intervenção. E estamos à disposição para outros encontros e até para propostas que tenham, que nos queiram fazer chegar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também agradecer à Associação das Termas de Portugal e cumprimentar especialmente também a Sra. Presidente e para a apresentação da Dra. Teresa Vieira, pela apresentação que fez e comungo aqui também a opinião do colega deputado, que da exposição que foi fazendo, eu anotando aqui eventualmente uma eventual pergunta, mas que depois também foi respondendo a algumas das questões. De qualquer forma, e pegando um pouco aqui também naquilo que foram identificados os constrangimentos, também não posso deixar de dar nota de que, e certamente também comungam disto, isto deve-se a uma conjuntura e à situação a que o próprio país vive. Como é óbvio, também não podemos passar a justificar todos os atos sistematicamente com este argumento, mas o que é certo é que vivemos também estes últimos três anos uma situação excepcional, e isso também exigiu medidas excepcionais. Como é óbvio, em relação à questão da coparticipação do Sistema Nacional de Saúde, já foi aqui abordada e que as perguntas também foram dirigidas ao próprio Ministério da Saúde, que ultrapassa um pouco aqui o âmbito da nossa comissão, não deixam de ser também uma preocupação. E como é óbvio, não da mesma forma, aligerando aqui a questão, dizer que é possível, mas como é óbvio acompanharemos, porque um investimento que é, também podemos considerar desta forma, feita através, nestas comparticipações, poderá significar, e como foi dito, também uma melhoria das condições de saúde. Mas todo este processo também se deveu a este conjunto de constrangimentos. Em relação aos custos energéticos, poderíamos também dizer que foi uma opção deste Governo, foi uma opção, mas também estava inscrito no memorando de entendimento. O Partido Socialista não tem a opinião do Partido Socialista, é diferente, mas o que é certo é que estava no memorando de entendimento o aumento do próprio IVA. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui também, às vezes, com este tipo de argumentação. Em relação às escutas, podemos dizer que foi o Governo A ou o Governo B, como é óbvio, e aquilo que estava a referir Cláudio Cássio Pinto. As exceções que estavam, também houve uma indicação de que essas exceções representam, e este Governo foi alertado exatamente para isso, que estas exceções implicavam, não é? Portanto, e também não me parece, muito sinceramente, que exceções aos residentes e às empresas que significassem uma resolução para aquilo que são os problemas em concreto. Porquê? Porque não são os residentes, na maior parte dos casos, não são os residentes, nem são as empresas que vão trazer mais clientes. Porque, em princípio, aquilo que se pretende é que as pessoas se possam movimentar, e, portanto, não são os residentes nem as empresas, tendo estas exceções, não é desta forma, excepcionando, que se resolve o que quer que seja. De qualquer forma, também a questão da A23... Também não tenho conhecimento em concreto do que pode representar. Será importante para quem circula na A23, poderá ser um problema para as outras populações, encarando a questão da forma como ela foi colocada. Não tenho efetivamente conhecimento, espero que isto possa servir e ter um efeito contágio e que possa ser uma solução também para outros locais. De qualquer forma, e até representando aqui o CDS, tivemos na última campanha, portanto, aqui e sempre defendemos o princípio do utilizador pagador, e portanto, como esta. E portanto, que sendo também uma solução para este período em concreto. Os direitos de autor, os direitos conexos, o CDS também tem estado atento a esta questão, nomeadamente quem está, os deputados que estão na comissão respectiva. Neste caso, que estão, isto é matéria também da Secretaria de Estado da Cultura, e, portanto, temos acompanhado também esta questão. Sabemos que é efetivamente um constrangimento, já temos tido alertas por diversas entidades sobre esta matéria. Queria, entretanto, também aqui, como foi referida, a questão da saúde, de bem-estar. Mas penso que na sua intervenção acabou, de certa forma, a diminuição, ou eventual diminuição que poderá ter a médio prazo, se não se deve um pouco também ao número de unidades hoteleiras que, entretanto, têm. Era importante também perceber, porque aquilo que se tem assistido nos últimos anos é que diversas unidades hoteleiras também têm este tipo de oferta. Nomeadamente ao nível dos spas, portanto a oferta cada vez é mais diversificada. E penso que na sua intervenção acabou por um pouco também referir-se a isto, adotando estándares mínimos de qualidade. Não sei se era neste sentido que as outras unidades hoteleiras pudessem, oferecendo este tipo de... Sim, exatamente. E portanto, nesse sentido. Depois, que também foi referida a questão da importância como polo de desenvolvimento local, perceber se, em termos estratégicos, se a promoção, de uma forma mais abrangente, se também tem tido a preocupação junto da vossa associação, a promoção deverá ser feita, no meu entender, de uma forma mais abrangente. E, portanto, era importante perceber se efetivamente, se isso está a acontecer, e em termos de promoção o que é que eventualmente também poderá ser corrigido. Isto porquê? Porque a oferta do turismo não se resume muitas das vezes a um determinado aspecto, ela tem que ser mais abrangente, mais diversificada, e é importante, e os recursos também são escassos, é importante quando se faz a promoção e a divulgação que ela possa ser o mais abrangente possível. Isto porquê? Como é óbvio, pela explicação também que foi dada, porque isto depois tem um efeito multiplicador. E, portanto, é importante, quando se está a fazer essa promoção, essa divulgação, que ela possa também envolver localmente as outras entidades. Era importante também perceber se esse objetivo está a ser conseguido, e em termos de informação e divulgação futura, e o que eventualmente poderá ser alterado. E penso que em traços gerais eram as questões que queria colocar. Obrigado.
Eu, entretanto, informo, porque me esqueci de fazer no início, que esta sessão está a ser gravada em termos de áudio, não em termos de visão, digamos assim, visuais, mas também ia-lhes pedir licença para, se ser possível, tirar fotos durante a audição, pronto, para se tem alguma objeção, porque também já nos foi solicitado noutras ocasiões. E ia passar desde já também a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a Associação das Termas de Portugal, os seus dirigentes e a Sra. Presidente. Agradecer o conjunto de questões que nos traz aqui, depois do convite do Grupo de Trabalho. Efetivamente foi muito exaustiva nas questões que coloca e deixa-nos aqui uns números que eu julgo que retratam bem aquilo que são as matérias do setor e aponta-nos aqui alguns caminhos para a necessidade que o setor tem daquilo que é a intervenção, a nossa intervenção parlamentar e o trabalho que possamos fazer aqui na Assembleia da República para ajudar a ultrapassar alguns destes problemas. Queria, contudo, tecer um ou outro comentário e colocar, essencialmente, algumas questões. Mas julgo que não vale a pena sermos históricos e tentar aqui perceber quem é que tem culpa do quê e em que momento. É do conhecimento de todos nesta casa este conjunto de problemas, nomeadamente estas questões das escutas, dos custos de contexto e por isso, e também é conhecido o posicionamento do PCP e das outras forças políticas. Da vossa parte, julgo que conhecem os posicionamentos de cada um relativamente a estas matérias. Há depois aqui uma questão que eu gostava de que me confirmassem se eu tinha esta noção, se isto é mesmo assim. As questões do turismo de saúde começaram a estar a ser valorizadas, né, a destacarem-se enquanto uma variante a partir de determinada altura, até quando começaram a integrar também planos estratégicos relativamente ao turismo. E a noção que eu tenho é que é inversamente proporcional. À medida que há maior preocupação com o turismo de saúde, depois daquilo que é a relação destas matérias da saúde com o termalismo, ela vem em sentido contrário. À medida que aumenta a preocupação e que leva até à inclusão nos planos estratégicos, depois aquilo que é a ação junto do termalismo vem em sentido contrário, o que me leva a dizer que era melhor que ninguém se... Quer dizer, que pelo menos quem manda que o governo não se preocupasse em... pelo menos quando não se preocupava, havia aqui... havia uma perspectiva melhor. Não sei, isto é, logicamente é uma visão simplista, mas dá-me a ideia que há aqui alguma coisa que vai aqui em contradição. Depois, gostava de perguntar se, relativamente aos impactos da crise, referir-nos aqui um conjunto de valores. Eu julgo que quando não referi o ano, se estava a referir sempre a 2013, não é? Relativamente ao volume de negócios, se nos últimos 3 anos, ou a partir de 2009, com a crise, como é que foi a evolução? Se há um decréscimo acentuado do volume de negócios, ou como é que isto se refletiu ou não? Gostávamos de conhecer, porque é importante nós percebermos aqui, setor a setor, que há esta ideia agora instalada, e os números do INE sustentam alguma desta que não são os números do INE, não renego, né? Mas aquilo que vamos percebendo é que isto é, os números do INE apresentam-nos uma abordagem bruta, global. Depois, às vezes, quando vamos para setores ou quando vamos para regiões, há diferenças muito grandes. e os resultados positivos não são iguais por todo o lado. E pronto, e era preciso também perceber isso. Depois, uma dúvida, uma coisa que gostava de esclarecer é se me podem esclarecer naquilo que é o volume de negócios das empresas que representam, qual é a percentagem da componente termal e da componente hoteleira, se é possível separá-las. Ah, não, a componente hoteleira não está aqui. Pronto. Tinha essa dúvida para perceber, mas se puder falar, porque não desligamos uma coisa da outra, né? Se puder aqui perceber quanto é que a componente. Pronto, perceber esse contexto, se puderem explicar e esclarecer naquilo que é a conta das empresas, porque daquilo que percebo, falou-me em 100 e qualquer coisa camas, falou em 140 unidades.
Não,
140
unidades.
Quantas camas?
11 mil.
Ah, 11 mil. Pronto, eu ouvi mal, pus um zero a mais, já estava para ir nas 100 mil e estava a ver que as taxas de ocupação com os 600 era uma desgraça. Pois. Sim. 650 mil, né? Foi o que disse, 650 mil em 11 mil camas. Pronto, perceber aqui como é que é esta relação e qual é a componente que tem... para as empresas, né? Qual é a componente que tem aqui um peso maior. Depois ainda perceber o número de postos de trabalho que estão associados em termos nacionais relativamente a esta matéria, porque também é importante em termos de nos ajudar a argumentar e a reivindicar melhores soluções para o setor. Não sei se puderem fazer em termos das duas componentes, né? Se bem que, pronto, isso já foi aqui referido, né? A componente hoteleira não é exclusivamente para, não serve exclusivamente a componente termal, né? Mas se puderem elaborar sobre esta matéria. E eram as questões, basicamente, que tinha para colocar, ficando com a ideia com que eu retirei é que as vossas preocupações e as exigências que, exigências entre aspas, né, que colocam aqui de intervenção, entre aspas, e não são, né, porque os deputados são eleitos pelos cidadãos para ajudar a resolver problemas, a preocupação da valorização do turismo no contexto do turismo de saúde, do termalismo no contexto do turismo de saúde, exige-se isso, uma preocupação com o desenvolvimento regional, com as questões das infraestruturas e com a importância que o termalismo tem aqui nesta matéria, tendo em conta que é um recurso dos territórios que não pode ser deslocalizado. Enquanto há alguns recursos dos territórios que são deslocalizados, este, em princípio, tem que ser consumido ali, e isso é importante na valorização. Até numa perspectiva que há agora, eu não, mas, por exemplo, conheço a minha região, o Alentejo, nomeadamente o meu distrito. Esta coisa que se diz agora, de que o país está suficientemente ou está até excessivamente infraestruturado, é a mesma coisa. No global, ou em termos médios, isso pode acontecer, mas há muitas regiões em que isto não acontece. E se saímos depois das vias que são portajadas para a rede nacional e para o acesso, então, em alguns casos, é dramático. Há aqui um conjunto de infraestruturas, e agora este relatório que foi enviado para Bruxelas e uma semana depois chegou à Assembleia da República, depois de ter sido enviado para Bruxelas, nos deixa descansados em algumas matérias. E depois há uma questão também que exige que os senhores exigem a nossa atenção, que é a questão de ir acompanhando esta matéria toda dos custos de contexto e ir intervindo para reduzir estas matérias, sendo que algumas destas entidades que atuam nos custos de contexto, nomeadamente a energia, são empresas que, apesar da crise, apesar dos problemas, têm e até têm melhorado aquilo que são as suas rentabilidades, e pronto, e continuam a ter preços excessivos, aliás, comparando com outros países da Europa, nomeadamente aqui com os nossos vizinhos, que depois, e até as termas, há muitas junto à fronteira, né, sofrem depois desse problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados, pelas interessantes questões. Eu também só gostaria de de informar que os deputados compõem o Grupo de Trabalho de Turismo e, sendo o turismo uma atividade transversal, os senhores que trabalham nela sabem perfeitamente quais são as dificuldades daí decorrentes, não é só o potencial, mas as dificuldades também decorrentes. Não se pode dizer que uma matéria não seja só do Grupo de Trabalho de Turismo, porque é evidente que, desde que sejam entidades que operam no nosso setor, assim as entendemos como tais, e nós, como, só para esclarecer também, e nós, sendo deputados da nação, mas também é a mesma perspectiva relativamente aos nossos círculos, aos nossos distritos, abordamos e atuamos em qualquer matéria que seja necessário, quer diretamente, como já aqui foi referido, através das perguntas ou das intervenções e dos requerimentos que possamos fazer ao Governo a título individual, enquanto também nos partidos a que pertencem, ou também, se for esse o caso, dentro do nosso grupo parlamentar, com deputados que estejam mais ligados a essa área. Por isso, acaba por ser tudo pertinente, mesmo o que, as matérias que referiram relativamente às questões mais específicas até da área da saúde. Também gostaria de informar que, de alguma maneira, mesmo a questão dos... e que os deputados, os senhores deputados que pertencem ao Grupo de Trabalho de Turismo, também trabalham noutras comissões, por exemplo, sei lá, na Comissão de Educação, onde também está a questão da cultura, ou nas comissões de saúde, nós também não temos só uma comissão, e até por esse facto também isso é pertinente. Mas que o Secretário de Estado do Turismo, numa vinda aqui à Comissão de Economia, e portanto também questionado pelos deputados que acompanham mais estas matérias, relativamente à questão dos direitos de autor, respondeu que essa questão está a ser analisada no âmbito do Governo e que brevemente apresentará uma proposta, apresentará o Governo, não só a Secretaria de Estado do Turismo, como sabem, é uma matéria que tem a Secretaria de Estado do Turismo e também a Secretaria de Estado da Cultura, mas pelos vistos ainda anda perdida entre estas duas vertentes e, portanto, que pretenderá apresentar à Assembleia da República uma proposta nessa matéria, não deixando nós também de acompanhar, claro, em profundidade essa questão, que é uma matéria muito complexa, como sabemos. E também gostaria de solicitar, porque em algumas questões, como viram, as questões dos números, não é fácil nós tomarmos nota imediatamente e também para não terem muito essa preocupação, mas dados que sejam mais relevantes e que considerem que municiar-nos, mesmo também em questões relacionadas com propostas de alterações legislativas mais concretas, que possam ser desenvolvidas por algum dos grupos parlamentares em termos de iniciativa, fazer-nos chegar por escrito ao grupo de trabalho, à comissão, e depois faremos distribuir por todos os deputados. Senhor deputado? Sim, já terminei. Queria dizer alguma coisa?
Só uma coisa,
3 segundos. Pronto, diga lá, 3 segundos mesmo.
Peço desculpa, foi porque me passou. As questões da sazonalidade são questões com que nós nos confrontamos aqui no âmbito da hotelaria. Gostava de saber se os vossos empreendimentos também sofrem com isto e como é que fazem para ultrapassar.
Muito obrigada. Pronto, passo-vos desde já a palavra, apelando também à vossa capacidade de síntese e agradecendo também todas as matérias que focaram e a importância das mesmas para o desenvolvimento desta área importante, que se certo, tanto para a saúde dos portugueses como para o desenvolvimento económico.
Então eu vou fazer aqui um resumo um pouco do que foram as intervenções e depois o Dr. Diogo também falará sobre o programa de saúde e termalismo e sobre outras temáticas que entretanto me possam escapar na resposta. Então eu começaria por voltar a referir um aspecto que para nós é extremamente importante que fique... que vos consigamos sensibilizar, sem querer de maneira nenhuma tomar aqui uma atitude de carpideira ou algo parecido, mas que é importante realçar. As termas são uma atividade secular, representam per si, mesmo sem atividade termal, um património do ponto de vista edificado, do ponto de vista de história, do ponto de vista de tradição, do ponto de vista de toda a imaterialidade, do património imaterial das localidades onde estão, mas também do ponto de vista hidrogeológico. Portugal tem uma riqueza fabulosa do ponto de vista do património hidrogeológico. quer nas termas que já estão em funcionamento, quer noutras que podem ser potenciais de captação de investimento, até estrangeiro, para a criação de polos ligados ao termalismo, resorts de saúde que possam ter esta valência e criar noutras zonas também esta valência. Depois dizer que as termas e o termalismo são seguramente a primeira atividade turística portuguesa. As primeiras razões de motivos de férias, nos tempos áureos do termalismo de finais do século XIX, século XX, eram para ir a banhos. Não é por acaso que tivemos reis em termas, até tivemos um balneário que quase era inaugurado por um rei e depois caiu a monarquia e tivemos a república. E, portanto, também, e temos o hospital termal mais antigo da Rainha, Dona Leonor, nas Caldas da Rainha. E, portanto, também estamos a falar de uma atividade que tem sobrevivido a muitas crises, a muitos momentos, política, economicamente e até a duas guerras mundiais. E nós resistimos e persistimos até aos nossos dias. Em 2004 tivemos uma legislação que nos veio dizer, tudo bem, as termas são equipamentos de saúde, claro, são unidades prestadoras de cuidados de saúde, não foram os concessionários que exigiram ser unidades prestadoras de cuidados de saúde, foi o Governo, foi o Estado, foi a Nação que assim decidiu, somos unidades prestadoras de cuidados de saúde. Porquê? Porque exercemos uma atividade terapêutica e reabilitação, com uma água mineral natural que tem vocações terapêuticas reconhecidas. Mas, além disso, temos ainda um outro conjunto de valências, porque se reconheceu que a localização das termas e aquilo que elas podiam trazer e aportar às regiões onde estavam, até pela migração das pessoas para a prática termal, era um potencial desenvolvimento turístico e, portanto, desenvolvimento económico e criação de emprego e geração de economia nessas localidades. E, por isso, então as termas também podem ter essas componências e valências de bem-estar. Mas os serviços fundamentais são sempre os serviços terapêuticos. Os concessionários investiram, e não investiram pouco, investiram milhões de euros. E quando chega a uma fase de um ciclo em que há um investimento fortíssimo nos estabelecimentos termais, onde há um serviço da dívida que é preciso ser pago, nós entramos num período, todos, de uma estagnação. As termas não sentiram logo, de imediato, a estagnação de economia a nível nacional, mas também a sentiram. Mas o simples facto da estagnação, quando tínhamos balneários renovados, custos de exploração obviamente diferentes dos anteriores, porque são balneários com outro tipo de exigências, com outro tipo de necessidades e outro tipo de custos envolvidos, que nós não podemos refletir no preço. Porque o nosso mercado não podia, nós não conseguíamos ter essa capacidade de ser competitiva pelos preços que tínhamos e pelos custos que tínhamos de suporte. E estas são, é importante nós passarmos esta mensagem, que é toda a dificuldade da atividade e, como o colega Luís Veiga dizia lá fora, enquanto esperávamos pela comissão, tudo o que nós pudermos poupar aqui, seja direitos de autor, seja as comissões dos cartões de crédito, seja nos custos energéticos, são tudo fatores que nos podem tornar mais competitivos e, no final, aproveitamos todos. Aproveitam as termas, os seus funcionários, as empresas que o gerem, o erário público, porque muitas são públicas e, portanto, quando estamos a falar desse edifício público, também se estivermos a falar nas autarquias que são concessionárias ou nas empresas municipais, estamos sempre a falar desse déficit público, portanto, é também uma preocupação e, portanto, toda esta preocupação de geração de economia, de gerador de economia direto e indireto. E, por isso, também do ponto de vista do turismo de saúde, é verdade que ultimamente se tem começado a falar mais de turismo de saúde, o Plano Estratégico Nacional de Turismo definiu como um dos produtos estratégicos nas diferentes variantes, mas não é menos verdade que isto tem que ser uma atitude coesa e nós temos, é muito difícil as termas internacionalmente irem vender-se como um produto de turismo médico, de medicina termal, quando nós internamente não somos reconhecidos como alternativa terapêutica e por isso é que nós dizemos que a nossa maior preocupação, para além da questão da comparticipação numa larga medida de clientes que nos frequentam, é a questão psicológica, é o efeito, é a mensagem que passa. Não é? É nós termos um recurso que é de domínio público e termos uma valência, uma alternativa terapêutica 100% nacional, a água é nacional, os funcionários são portugueses e estão nas suas localidades, as empresas são todas nacionais e, portanto, os estabelecimentos termais estão em Portugal, portanto, é um produto 100% nacional e que, quando nós não estamos a apoiar do ponto de vista de comparticipação, e eu não entendo que a comparticipação é um apoio à atividade, é uma comparticipação de uma alternativa séria de terapêutica, nós não estamos a diminuir despesa, porque a doença crónica o que vai é deslocalizar a despesa, e eventualmente estamos a deslocalizar a despesa de uma despesa para um produto nacional, para um produto que pode eventualmente não ser nacional, não é? E, portanto, nós não vamos ter nenhuma diminuição.
A diminuição das importações.
Exatamente. E, portanto, quando se diz que o turismo é uma das atividades mais exportadoras e que tem menos importação, nós queremos muito contribuir para a componente exportadora de turismo, mas temos a certeza que contribuímos em larga medida para a componente de importação, porque basicamente quase tudo o que temos é nacional. Depois dizer, relativamente aos postos de trabalho, nós não temos o número oficial que possamos passar, mas estimamos que ande entre diretos, estamos a falar de postos de trabalho dos estabelecimentos termais, que ande na ordem dos 2.000, 2.500 postos de trabalho. É um valor aproximado, nós não conseguimos dar isso concreto, é um dos dados que nós estamos a recolher dentro dos nossos associados e que, se o conseguirmos em tempo, enviaremos, junto com outra informação que a doutora Hortense também pediu, para... Só termal. E juntando a isto a outra pergunta que nos fez, quando nós falamos deste volume de negócios, nós estamos a falar de volume com prática termal, com dentro do balneário, portanto, com a utilização dos nossos estabelecimentos termais. Nós não estamos aqui a juntar o que as pessoas gastam na hotelaria, na restauração, na animação, na economia local. E esse número era aquele que tínhamos apresentado até com base no estudo da Confederação de Turismo Português, em que se estima que por cada 100 euros que são gastos dentro de um balneário, gasta-se pelo menos 70 euros no exterior. E daí os 10 milhões de euros que nós falávamos nas localidades. Portanto, olhem para o nosso território, vejam onde estão as nossas termas e vejam o que é que representa 23 milhões de euros nestas localidades. O que é que representa diretamente para as pessoas que o recebem, quer o que representa do ponto de vista também de receita fiscal, não é? Porque nós, infelizmente, isto não são valores netos, portanto, nós vamos ter que pagar impostos sobre isto e, portanto, isto também representa receita fiscal. Dizer ainda que, sob a componente das nossas preocupações e dentro do que é termas e pensando naquilo que pode ser uma grande ajuda da vossa parte, tem a ver com a proteção às termas. Proteção às termas do ponto de vista do recurso hidrogeológico. O Decreto-Lei 9090, que veio fixar toda a legislação relativa às águas minerais naturais, também definiu as questões de perímetro de proteção. Neste momento, em Portugal, eu diria que praticamente todos os estabelecimentos termais e todas as emergências têm os perímetros de proteção fixado, mas é importante realçar que não basta a fixação de perímetro de proteção. É preciso, de facto, haver uma sensibilidade de todos os players, privados e públicos, sobre o que é que representa o perímetro de proteção, o que é que podem ser ameaças às captações, porque todos nós, nos nossos estabelecimentos termais, somos confrontados com pedidos de licenciamento ou pedidos de intervenção de obras públicas ou de obras privadas, que se denota que as pessoas não têm a sensibilidade ou não têm conhecimento suficiente sobre o que é a salvaguarda do recurso hidromineral e o que é que pode afetar o recurso hidromineral. E dizer-lhes que isto também é uma área da nossa atividade. Nós fazemos um investimento num estabelecimento termal, que desde o processo de nós fazermos a prospeção e pesquisa, que podemos não encontrar água mineral natural, até chegar ao ponto de encontrar e ela não ter a estabilidade física ou química necessária para depois poder ser licenciada. Depois passarmos todo o processo e do investimento nos estudos hidrológicos médicos. Um investimento num estabelecimento termal, podemos de um dia para o outro ficar sem atividade, porque as nossas emergências ficam contaminadas. E nós não temos como ter solução alternativa, porque nós só podemos ser termas enquanto exploramos uma água mineral natural para o termalismo. Não é? E esta última frase é uma deixa para a nossa segunda preocupação da proteção de termas, que é a proteção da denominação. O Decreto-Lei 142/2004 define claramente que termas são locais onde existem emergências de água mineral natural destinadas ao termalismo. No entanto, temos assistido nos últimos tempos a alguma utilização abusiva da terminologia termas em equipamentos e estruturas que não têm água mineral natural, muito menos licenciada para a prática de termalismo, nem têm estabelecimentos termais. E permitem até o registro comercial destes estabelecimentos. O Decreto-Lei 2/2004 vem permitir a proteção da denominação termas dentro da área territorial termal, cuja portaria ainda não está fixada de como é que nós podemos fixar a delimitação da área territorial termal, mas de qualquer maneira, o simples facto de ser possível uma entidade qualquer que está no centro de Lisboa e que se lembra de fazer um hotel Termas São Jorge, por exemplo, ao lado do Castelo São Jorge, pode registar este nome, e isto para nós é uma preocupação de marca. Não devia poder. A partir do momento, exatamente, já existe, mas a partir do momento que a terminologia está associada a uma atividade que está licenciada, a partir do momento que, por acaso não pode porque essa está registada, mas pode usar outra, Mas a partir do momento que a atividade está registada e que por detrás da terminologia de termas estão todos estes atributos associados à atividade termal, esta é uma preocupação porque pode provocar uma confusão no consumidor. E provoca. E com efeitos para a marca que nós, como todos devem imaginar, podem ser francamente elevados. Depois, relativamente à questão que colocou dos spas, a frequência por motivos de bem-estar, que no fundo é a frequência parecida da frequência dos spas, aumentou abruptamente desde 2004 até agora. A nossa preocupação tem muito a partir do momento em que os spas entram dentro. Quando eu falo dos spas, falo de todos os espaços que têm uma oferta análoga na perspectiva de bem-estar. Passam a estar incluídos num leque de oferta em que nós vamos vender o destino Portugal. Nós temos que garantir que, acima de tudo, se nós queremos vender Portugal como um turismo de saúde, nós temos que vender um Portugal como um destino onde nós não ficamos doentes. Quando nós falamos com os atributos da marca Portugal do ponto de vista turístico, um deles é segurança. Nós, termas, gostamos de dizer que não é só uma segurança policial, não é? É uma segurança também de saúde, porque nós temos uma boa oferta de saúde pública, não temos problemas de grande foro do ponto de vista daquilo que são as doenças contagiosas, nomeadamente, ainda agora o Dia Mundial de Saúde tratava isso, a questão das contaminações do ébola, todas estas questões, malária, portanto, que outros destinos turísticos têm e que nós não temos essa preocupação. Nós não temos, somos um destino seguro do ponto de vista de saúde, temos um clima fantástico, uma qualidade do ar acima da média e, portanto, nesse aspecto nós estamos muito bem e temos uma boa oferta de saúde caso os nossos turistas fiquem doentes. Temos uma boa capacidade de resposta face a alguns destinos que nós também temos que concorrer. Agora, preocupa-nos é que as pessoas venham a Portugal numa perspectiva de bem-estar, numa perspectiva também com preocupações desta ordem e que levem uma imagem de que não existe um rigor associado aos estabelecimentos que oferecem. E atenção, nós não estamos a dizer que não existe. O que nós estamos a dizer é que isso não está regulado, o que permite que exista numas situações e não noutras. Além de que cria uma concorrência desleal. Nós acabamos por não conseguir ser tão competitivos, porque o nosso filtro, a nossa monitorização, o nosso controle é de tal maneira apertado e tem um conjunto de custos associados que depois nós não conseguimos competir do ponto de vista do preço. E, portanto, essas são preocupações que nós temos. Primeiro, garantir uma garante qualidade. Nós temos que dar esses espaços de qualidade de saúde, onde as pessoas vêm, ou porque não são saudáveis e querem voltar a ser saudáveis, ou porque querem continuar a ser saudáveis, mas nunca podem sair de lá menos saudáveis do que entraram. Portanto, esse é o enfoque que nós queremos dar e quando nós falamos da regulamentação, é porque de facto não existe. E é uma preocupação que nós notamos, mesmo do ponto de vista de alguns spas do hotel, que existe esta preocupação de standards mínimos de qualidade, até para eles diferenciarem essa oferta. Portanto, eu julgo que basicamente fui respondendo às questões que tinham sido colocadas. De qualquer maneira, nós faremos chegar algo com estes dados e até algumas informações que nos possam ter escapado também para a informação e também estamos disponíveis para todos os esclarecimentos e toda a ajuda e em tudo o que nós pudermos colaborar nestas e em outras temáticas que nos sejam sensíveis. Passava então ao doutor.
Senhor doutor, passa.
Boa tarde, muito obrigado por nos receberem. Queria só aqui fazer aqui, no fundo, falar um bocadinho mais sobre este constrangimento do programa Saúde e Termalismo Sénior. Porque temos aqui uma situação um bocadinho estranha. Isto porque o programa, no fundo, são 5 mil séniores, que representam 1 milhão de euros de faturação nos balneários termais, portanto, faturação direta do utente, e, portanto, é 7% da cota de mercado nacional. Este programa era apoiado anualmente pelo Orçamento de Estado via PAI, portanto, o Programa de Apoio ao Idoso, com verbas do jogo. Era apoiado todos os anos e o Inatel era a entidade que geria. O Inatel geria este programa e também era detentor de termas, tem algumas estâncias termais. Havia uma cota em que 25% destas viagens ficavam para o Inatel, 75% para os privados. Nós fizemos parte da Comissão de Acompanhamento deste programa, que nos últimos anos teve sempre cotas de execução muito baixas, que andou à volta dos 40%. Nos últimos 2 anos, as cotas realmente subiram e a execução foi de 90%. E nessa altura, na última reunião de acompanhamento, a representante, portanto, do Governo, ou do Estado, dizia que o que estava em causa era que o Inatel, como instituição, portanto, a Fundação Inatel já tinha na sua atividade já tinha, portanto, o desenvolvimento, já estava previsto o desenvolvimento de programas de saúde e termalismo. E, portanto, a verba geral, o financiamento geral do Inatel, já deveria servir para fazer estes programas de termalismo sério. E daí, o que se passa é que no ano a seguir o Governo cortou este apoio. E o Inatel, realmente, o que é que fez? Não acabou completamente com o programa de saúde e termalismo sério, mas passou para faz programas anuais de 300 utentes. 300 utentes em que 200 são para as termas do Inatel, 100 são para as restantes termas nacionais. E isto, no fundo, o que se passa aqui é que a ideia, o objetivo do programa de termalismo SEN era, por um lado, proporcionar à população mais desfavorecida um acesso aos tratamentos termais. E, por outro lado, era apoiar as empresas que estão no interior nas épocas baixa e média. Portanto, não havia problemas na época. Continuamos, porque nesta altura não se pode dizer que não existe programa de saúde e termalismo sério. Portanto, em termos formais, existe. Mas em termos...
Não existe com filosofia.
Não existe com... Exatamente.
Não deu
gostaria. Nem com impacto. O que acontece aqui é que eu acho que tanto que é importante para o setor do termalismo, para o setor da hotelaria que está associado ao termalismo e para a população em geral, e que se retome os programas do termalismo sénior. E há formas, porque o apoio das verbas do Estado era insignificante, eram à volta de 400 mil euros, mas que o que poupa em subsídios de emprego, em IVAs, em amplamente
baixas.
Não.
Época baixa,
isto é época baixa, porque tem a ver com a sazonalidade, exatamente. Portanto, eu acho que é urgente e fundamental, ou no âmbito do turismo de Portugal, ou, portanto, pensar-se em programas de termalismo sénior, independentemente da disponibilidade do erário público do apoiar, porque só o facto de haver uma entidade que organiza e que o divulga, e no fundo só assim é que é viável, muito mais do que o aspecto financeiro. E, portanto, vivemos nesta altura, no fundo o Inatel faz uma amostra de programa para não perder o financiamento geral da Fundação, não é? mas está um mau serviço.
Apenas para dizer que houve aqui uma expectativa. Foram feitos muitos investimentos, centenas de milhões de euros, ultimamente, estes últimos anos, alguns feitos por autarquias, porque havia necessidade de remodelar as termas. Havia antes deste diploma de 2004, havia um diploma de 1928. E, portanto, esse diploma era um constrangimento total ao desenvolvimento termal, porque as termas eram encaradas como um hospital. Portanto, não se podia fazer nada em termos de animação, não, mas termos nem utilizar a água termal para outra coisa que não fosse para tratamentos e terapias. E portanto, este diploma, este tempo que mediu entre 1928 e 2004 foi bastante prejudicial para as termas, porque elas não acompanharam o desenvolvimento que houve em Espanha, por exemplo, em que houve muitos hotéis que se transformaram em hotéis termais. Portanto, aqui há uma grande esta separação física entre as termas, entre os centros termais e os hotéis, leva a que realmente este problema coexista e esta rentabilidade se mantenha. A Alemanha, por exemplo, ultrapassa isto, tendo termas que, por exemplo, termas que estão numa determinada zona, e nós fizemos uma visita há pouco tempo, há cerca de um ano, à Alemanha, para ver in loco como é que foi feito, e à Áustria. E, portanto, havia vários hotéis à volta e todos eles têm subterrâneos, portanto, têm túneis que permitem as pessoas irem em roupão até às termas, utilizar umas termas municipais, mas tudo isto foi devidamente planeado. Não é o caso de Portugal, em que isso nunca chegou a ser pensado. E, portanto, a questão da rentabilidade passa por anular alguns constrangimentos, entre os quais aqueles que foram já identificados e que foram aqui falados. Mas, voltando à questão do Ministro da Saúde, obviamente, no combate à fraude e no aumento da produtividade, realmente tem tido resultados bastante satisfatórios, e o combate à fraude não acabou, continua. E nós estamos muito reconhecidos, e realmente penso que essa é uma das situações que por falta de controle interno, de alguns governos anteriores têm sido postas a nu e têm sido claramente identificadas. Mas, noutras situações como esta da anulação das comparticipações, acho que é um erro, tal como a questão da escute, porque eu ainda a semana passada fui a Madrid e paguei 21 euros para fazer 400 quilómetros, e quando vim agora, estamos aqui, para vir aqui, estou a pagar mais de 60 euros. Portanto, isto dá para fazer 280 quilómetros, isto dá a ideia daquilo que nunca se deve fazer num país... Em portagens, portanto, eu só estava a falar de portagens. E o preço por quilómetro na escuta é superior ao preço por quilómetro de Lisboa-Cascais. Portanto, isso dá a ideia daquilo de que realmente são erros que se pagam caro e se calhar o problema é que deixamos de ter residentes. Portanto, a desertificação humana continua a se acentuar e é um problema no interior do país, não é? E, portanto, essa situação, claramente, nós pedimos aos seus deputados para que, não sei o que é que o Sérgio Monteiro hoje veio dizer, mas certamente ele tem que assumir que esta falta de esta indecisão, porque ele há um ano, em 1 de março do ano passado, na BTL, disse-me a mim que em maio teria o novo modelo de negócio, o novo modelo de gestão das escutas estaria praticamente consumado e antes do verão estaria tudo pronto. Efetivamente já passou um ano e nada foi concluído. Eu sei que tem havido problemas com o Ferrovial, em algumas concessões, mas isso não é razão para não se ter, para pelo menos não se reduzirem alguns o preço por quilómetro seria muito consistente, porque realmente este mais um ano no interior é mais um ano de desertificação e tem levado a que muitas empresas têm fechado, muitos postos de trabalho se têm destruído precisamente por causa disso e muita imigração tem acontecido, continua a acontecer. E muita empresa se tem deslocalizado, como eu conheço, para o litoral, precisamente porque o mercado deixa de existir e deixa de haver mercado local para rentabilizar essas empresas. E, portanto, isso é que é preocupante neste momento. E a questão das termas realmente também passa por isso. A estância termal, estes números que foram dados do efeito multiplicador da estância termal são verdade, são números europeus, porque tudo à volta das termas tem esse efeito multiplicador de 1,7. São números que já estão perfeitamente estandardizados e que são conhecidos a nível europeu. E, portanto, isso tem sido uma atrofia para algumas vilas e esta questão do termalismo sénior e desta... Eu penso que, neste momento, a terceira idade olha para o Inatel como nunca olhou, ou seja, com uma indiferença brutal. O efeito Inatel que tinha no termalismo sénior e nos séniores era de tal maneira, porque havia um empenhamento, havia o pagamento do cartão anual. Eu falo isto pela minha mãe, também gostava de... E neste momento, pessoal, desligou totalmente o Inatel. O Inatel é como se não existisse neste momento. Deixou de existir, inclusivamente, no panorama. Eu penso que, melhor do que ninguém, quem dos hotéis que estão dependentes um pouco desse processo, realmente sentem isso. E a sazonalidade vai claramente acentuar-se com esta perca do termalismo sénior destes programas.
Obrigada. Eu, sobre essa questão das portagens, posso dizer que no dia 21 de março, hoje não sei o que é que ela respondeu, mas se alguém tiver informação também agradeço que a dê aqui, mas sobre a questão das portagens respondeu-me, e em caso concreto da A23, porque ele já anunciou por diversas vezes a apresentação de um novo modelo, que... Nós estamos em 2014, não é? Ele disse 2015. Mas se quiser, mando-lhe a gravação, porque eu própria, como eram muitos assuntos, e são tantos os que temos para questionar, e o tempo às vezes é muito pouco, tive que rever a audição e a resposta para perceber exatamente a data em que ele o referiu.
Janeiro de 2015.
Não sei se é janeiro. Mas
alguma
pronto.
Coisa vai acontecer.
Entretanto, o que é facto é que, entretanto, as regiões sofrem, as pessoas também definham e as empresas. E que, pronto, estamos aqui quase em família, mas devo dizer que mesmo a questão, já nem estou a defender o modelo anterior, mas a diferença entre descontos e a discriminação positiva não era tão local. E eu sempre fui, eu pessoalmente também sempre fui avessa à questão de que o desenvolvimento se possa ver só em termos local, mas era alguma coisinha. e era alguma coisinha que era definida por uma região, porque era assim definida, atravessada pela autoestrada. Portanto, ao menos na questão do desenvolvimento gerado pelo atravessamento daquela autoestrada, que no caso da A23, vamos ver, é de quase aquela região centro que liga a A1 a norte, portanto vai até Covilhã, Guarda, até à Guarda, é uma região muito significativa em termos da geração de massa crítica que pode trazer na facilitação da mobilidade, sobretudo em territórios onde as cidades são de pequena dimensão, o que falta é mesmo essa dimensão para que os negócios tenham resultados, e essa mobilidade viu-se completamente afetada, sabendo nós que no interior as pessoas vão lá é quando saem de Lisboa, sobretudo de Lisboa, da Grande Lisboa, e senão não há pessoas no interior. Mas pronto. Não é, mas não tinham, porque cada vez que lá se deslocavam não pagavam os 60 euros. Portanto, pagavam na A1, mas depois não pagavam no resto da... Sim, mas alguns até tinham cartão de residente porque tinham casa, eram filhos e não sei o quê, até podiam ter a questão da residência em Castelo Branco, ou em Castelo Branco ou na Covilhã, porque devo dizer que muitas das pessoas tinham a questão da residência lá, até às vezes ligada à questão afetiva, de cartão de cidadão e de outro tipo de... que depois também foram mudadas também por outra questão, a própria cartão do cidadão obrigou-se a algumas alterações. Mas isso existia na mobilidade. Ainda, como sou eu que mando. Exato, como sou eu que mando, muito obrigada pela vossa presença. Manifesto novamente a nossa disponibilidade em tudo em que entenderem útil, dentro desta perspectiva abrangente e da nossa possibilidade de intervenção aqui no Grupo de Trabalho de Turismo e enquanto deputados da nação, e alguns com maior sensibilidade para algumas questões do que outros.
Obrigado também.
Muito obrigado.